Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington nesta quarta-feira, 17 de janeiro. E hoje, lá fora, aqui na capital americana, estamos com temperatura de congelador, 3 graus abaixo de zero. Faz frio. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Israel e Hamas acordam na entrega de medicamentos a reféns e a civis, mas os combates, esses, continuam. Os Estados Unidos designam oficialmente o Houthis do Iémen como um movimento terrorista. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A UNITA diz que vai lançar campanha nacional a favor das eleições autárquicas, isto ao mesmo tempo que se intensifica o debate sobre a decisão do governo de implementar, antes disso, uma nova divisão administrativa.
A nova lei de divisão político-administrativa é o truque do macaco velho.
Eu penso que esta solução passaria pelo referendo nacional.
Angolanos devem preparar-se para mais inflação.
Segundo dados oficiais, a inflação atingiu a taxa anual de 20% em dezembro, a taxa mais alta desde 2022, mas estimativas não oficiais dizem que a inflação já está acima dos 30%.
E nós, neste programa, vamos também abordar as relações com a Rússia e um caso judicial que nos chega de Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Medicamentos para os reféns aprisionados pelo movimento Hamas foram hoje entregues ao abrigo de um acordo mediado pelo Qatar e pela França. A França disse que os medicamentos são destinados a 45 reféns com doenças crónicas e que a entrega será feita com a ajuda da Cruz Vermelha Internacional. O Qatar disse que o acordo inclui a entrega de medicamentos e outra ajuda humanitária para civis palestinianos. Cerca de 130 reféns permanecem presos pelo Hamas. Os Estados Unidos disseram esperar que o acordo mediado pelo Qatar possa levar a um novo acordo para a libertação de reféns. Hoje prosseguiam os combates na faixa de Gaza. Israel disse ter morto vários combatentes do Hamas, incluindo um oficial que, segundo disse, dirigia os interrogatórios de pessoas suspeitas de serem espiões no sul de Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 163 pessoas morreram nos últimos combates. Por outro lado, as autoridades israelitas disseram ter levado a cabo um ataque aéreo contra um alvo na cidade de Nablus, na margem ocidental do Rio Jordão, onde terá sido morto um destacado dirigente militar palestiniano. Desde o começo da guerra em Gaza, mais de 350 palestinianos foram também mortos na margem ocidental do Rio Jordão. Os Estados Unidos classificaram oficialmente os Houthis no Iémen como uma organização terrorista, uma designação que os coloca ao abrigo de sanções. A decisão segue-se a repetidos ataques dos Houthis contra a navegação marítima internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Uma destacada entidade do governo americano disse que a designação não irá afetar as operações para ajudar a população civil do Iémen e que só entrará em vigor dentro de 30 dias. A decisão impede de imediato os Houthis de terem acesso ao sistema financeiro americano e abre caminho a outras sanções. Um porta-voz dos Houthis disse que as sanções não vão afetar a sua posição e que os ataques vão continuar. O Paquistão decidiu retirar o seu embaixador em Teherão e suspender toda a cooperação militar depois do Irão ter levado a cabo um ataque aéreo contra território paquistanês. Os guardas revolucionários do Irão levaram a cabo ontem à noite ataques com mísseis e drones contra alegadas bases do grupo antigovernamental iraniano Exército da Justiça, na província paquistanesa do Baluquistão. O Paquistão disse que duas crianças foram mortas e várias outras feridas no ataque descrito como uma violação clara da soberania do Paquistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Hossein Amir Abdollahian disse que nenhum cidadão paquistanês foi alvo do ataque. Anteriormente, o Irão tinha levado a cabo ataques contra alvos do que disse serem bases terroristas no Iraque e na Síria. Os ataques seguem-se a atentados bombistas suicidas do Estado Islâmico que mataram cerca de 100 pessoas no Irão. Entretanto, um membro da Guarda Revolucionária foi morto na província iraniana do Sistão Baluquistão, que faz fronteira com o Paquistão e com o Afeganistão. A Rússia disse hoje ter morto mercenários estrangeiros num ataque aéreo contra um edifício na cidade ucraniana de Kharkiv. O Ministério da Defesa russo disse que mercenários eram, na sua maioria, franceses e que o edifício onde se encontravam foi destruído. Mais de 60 pessoas foram mortas, disse a mesma fonte, que, contudo, não forneceu outros pormenores. As autoridades nigerianas disseram que 2 pessoas morreram e 77 outras ficaram feridas numa enorme explosão na cidade de Ibadan, numa das maiores do país. O governador do estado de Oyo disse que as investigações iniciais indicam que a explosão, que abalou ou danificou cerca de 20 prédios, foi causada por explosivos usados em operações ilegais de exploração mineira. As forças de segurança da Nigéria isolaram a zona enquanto prosseguem buscas por sobreviventes. Nas Comoros, os dirigentes da oposição pediram que as eleições presidenciais desta semana sejam anuladas. 5 candidatos da oposição disseram ser incontestável que os votos das eleições de domingo são inválidos, pelo que as eleições devem ser anuladas. O presidente Azali Assoumani foi considerado o vencedor.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O maior partido da oposição, a UNITA, prometeu promover este ano, em todo o país, uma ampla mobilização para que as autarquias garantam a atenção da agenda nacional, anunciou o líder da UNITA. Isto numa altura em que se intensifica o debate sobre qual a prioridade a dar ao país. Nova divisão administrativa para tornar os governos locais mais eficientes ou eleições autárquicas? Coque Mukuta.
O secretário nacional para a comunicação e marketing da UNITA, Evaldo Evangelista, diz que para Angola a prioridade deve ser a realização das autarquias e não a divisão política administrativa, como idealiza o chefe de Estado, o presidente João Lourenço.
O nosso país hoje, o governo vem com propostas de multiplicar os municípios como desculpa de criar um ambiente de proximidade. Mas o que acontece hoje é que, se você não consegue, no quadro dos municípios existentes, não consegue resolver os problemas básicos dos municípios, não é multiplicando os municípios que você vai efetivamente resolver.
Entretanto, a sociedade civil mostra-se dividida quanto à prioridade para o país. Edson de Souza, do Conselho Nacional da Juventude, entende ser necessário a reorganização do território e, mais tarde, a passagem do poder para os municípios com a propalada autarquia.
As autarquias em Angola hão de ser uma realidade, isso é ponto assente. Com relação à divisão administrativa, é importante que a mesma acontecesse no nosso país, isso dada a dimensão de algumas parcelas do nosso território, que são vastas e dificultavam também a aproximação das políticas públicas do Executivo.
Uma posição rejeitada pela analista Evandra Fortunato, que defende a realização das autarquias em detrimento da divisão política administrativa.
Nós entendemos que, a essa altura, atendendo ao contexto político e social que o país apresenta, a nova lei de divisão político-administrativa é um truque, como chamado em outras áreas, o truque do macaco velho. Numa altura em que impera a necessidade das autarquias locais e onde luta-se pela aprovação de leis que possam versar sobre a utilização dessas autarquias, aparece como uma carta na manga do governo ou do partido político que governa, que sustenta o governo, a ideia de realizar uma divisão político-administrativa que vai atrasar a marcha daquilo que seriam as eleições autárquicas no país.
Já Fernando Sacuela, professor e coordenador do projeto Mãos Cidadãos, defende a realização de um referendo para se encontrar o melhor caminho para a população angolana.
Precisa de autarquias locais ou de uma nova divisão político administrativa. Eu penso que esta solução passaria pelo referendo nacional. Ali sim, estaríamos de forma democrática convidar as diversas sensibilidades a se pronunciarem sobre o processo democrático no âmbito da reforma do Estado que Angola muito carece.
A Voz da América tentou contato com Rui Falcão, porta-voz do MPLA, mas sem sucesso. Kokimukuta, Luanda.
Obrigado, Kokimukuta. Os angolanos, entretanto, devem preparar-se para mais subidas de preços, pois dados oficiais e não oficiais indicam que a inflação continua a subir. Mayra de La Saleta.
Tanto as estatísticas oficiais como dados não oficiais indicam que a inflação em Angola continua a aumentar. Segundo dados oficiais, a inflação atingiu a taxa anual de 20% em dezembro, a taxa mais alta desde 2022. Mas estimativas não oficiais dizem que a inflação já está acima dos 30%. Esta estimativa foi feita pela FuseNet, a rede de sistemas de aviso de fome no mundo. A Oxford Economics disse que a inflação deverá atingir a taxa anual de 23% nos primeiros 6 meses deste ano, devendo para o total do ano ficar em redor dos 21,4%. E faz notar que a inflação subiu quase 2% entre novembro, quando tinha a taxa anual de 18,2% e os 20% registados em dezembro. Sendo Angola um país que importa a maior parte dos seus produtos alimentares, a queda do valor da moeda nacional vai contribuir para essa inflação. A agência Bloomberg diz que o Kwanza perdeu 39% do seu valor em relação ao dólar nos últimos 12 meses. A ministra das Finanças, que se encontra em Davos, na Suíça, para o Fórum Económico Mundial, disse a essa agência de notícias que, no que diz respeito à inflação, terá que se esperar pelos dados do primeiro trimestre para se ver qual a tendência da inflação. Ela frisou que o Banco Central angolano está totalmente empenhado em controlar a inflação ao mesmo tempo que o governo tenta aumentar a produção local para reduzir a dependência do país nas importações. Poderá haver um novo aumento em breve, disseram analistas económicos. Vera Davos disse à Bloomberg esperar que o crescimento económico do país seja este ano de 2,8%. Ela defendeu também a decisão do governo de retirar o país da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para, segundo disse, poder tirar proveito dos investimentos que estão a ser feitos no setor petrolífero, que continua a ser de grande importância para a economia do país.
Era a Mayra de La Saleta. Vamos agora para Benguela. Dois magistrados do Ministério Público Angolano, em funções nessa cidade, um deles titular da província, são visados numa participação criminal popular endereçada à Procuradoria-Geral da República, ao Procurador Hélder Peter Gross, por suposta proteção a um cidadão da Eritreia que é suspeito de burla, fuga ao fisco, associação criminosa e auxílio à imigração ilegal. A participação, assinada por conhecidas organizações da sociedade civil, pede o afastamento provisório de Simão Cafala, o titular, e do procurador junto do Serviço de Investigação Criminal Samora Contreras Neto, como pressuposto para imparcialidade num litígio que opõe o eritreu Filimon Ayob Kidane e uma empreendedora angolana que diz ter sido burlada em 2 mil milhões de kwanzas, João Marcos.
O documento endereçado a Hélder Peter Gross na última semana sugere igualmente a abertura de um processo-crime para uma eventual responsabilização dos magistrados e do outro participado, o cidadão eritreu, ex-companheiro e gestor financeiro da angolana Juscelina Tulumba. E foi nesta condição, segundo a queixa, que Filimon Kidane terá burlado 2 mil milhões de kwanzas, cerca de 2 milhões e 400 mil dólares em dinheiro e mercadorias, mediante transferências para uma empresa que acaba de criar, a Águia África. A Voz da América, na presença do seu advogado, do escritório Sérgio Raimundo, a jovem Tulumba apontou para um crime organizado, tendo preferido o que ouviu do seu ex-parceiro em relação aos magistrados.
é um crime organizado, uma orquestra organizada que eu... Ele disse para mim, disse na minha cara, e como testemunha tem meu pai e outras pessoas que também estavam à volta, disse que eu posso me queixar onde quiser, não vai dar em nada, porque ele é amigo do procurador Samora, é amigo do diretor do SIC, Sebastião Luiz, do procurador Cafala e alguns juízes.
Suspeito de falsificação de assinatura para renovar o visto de trabalho que conseguiu enquanto funcionário da empresária, Kidane, sempre de acordo com a queixa, terá facilitado a vinda a Angola de vários compatriotas, cujos documentos fazem parte da participação criminal. O cidadão eritreu ressalta, e citamos, que a minha defesa é feita na justiça, com os meus advogados, e não na imprensa. Um dos subscritores da participação, o coordenador executivo da Omunga, João Malavindel, falou das suas motivações.
Constitui crime a todos os níveis, não é? Fraude ao Estado, põe em risco a vida de pessoas, não é? Uma vez que trata-se de uma rede que foi montada, não é? Com objetivos maléficos, não é? Está em causa, sobretudo, aquilo que é, digamos assim, o respeito, primeiro, da questão da soberania popular, não é? Porque o Estado está a ser defraudado por não pagar imposto e beneficiar, por exemplo, estar envolvido, sobretudo, pessoas com alguma responsabilidade institucional, não é? Estamos a falar de pessoas que estão ligadas à PGR, tribunal, não é, que tudo fazem para acobertar, não é, crimes, situações como estas.
Na primeira abordagem, o subprocurador titular de Benguela disse que não comentava situações em segredo de justiça, ao passo que, na segunda, sublinhou não ver motivos para reagir a esta participação criminal popular. Numa breve declaração, o porta-voz da PGR, Procurador Álvaro João, disse que situações como esta são tratadas a nível do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e prometeu detalhes em próximas ocasiões. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Aqui na capital americana são neste momento 12 horas 18 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens de vários países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, em sintonia connosco, na Guiné-Bissau, e uma outra em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, é sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, não se esqueçam, os ouvintes podem sempre participar no África Agora, mandando comentários e perguntas para os convidados. O número, vou repetir, é mais um, é um número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. O governo do presidente João Lourenço tem estado a tentar diversificar as suas relações internacionais, tanto a nível político e militar como a nível comercial. Um dos grandes parceiros de Angola, que jogou aliás um papel de veras importante no período imediatamente após a independência e durante a Guerra Civil, um dos grandes parceiros, dizíamos, foi a Rússia. Qual a situação atual das relações entre os dois países? O Norberto Sateco foi buscar a resposta.
A Rússia, parceiro estratégico de Angola há quase quatro décadas, mas o seu peso na economia angolana é visto por analistas como diminuto, centrado apenas na cooperação Estado a Estado, sobretudo no domínio militar. E mesmo essa cooperação militar poderá estar a caminho de uma redução na sequência da anunciada decisão do presidente Lourenço de diversificar as relações com os Estados Unidos. Segundo dados mais recentes do relatório do comércio interno do governo de Vladimir Putin, as relações comerciais entre os dois países rondavam em 2023 acima dos US$ 26 milhões, representando uma queda de 40% em relação ao período homólogo, contrariamente aos US$ 500 milhões atingidos em 2016, segundo o maior indicador dos últimos 10 anos. Analistas locais dizem que o fator constante nessas relações é o facto dos russos venderem mais do que comprarem em Angola. O economista e académico Amica Salucombo analisa a falta de complementariedade nas economias desses países.
Outras potencialidades que, no caso, nessa altura, seria de grande relevância para a Rússia, como, por exemplo, o café, os cereais, mas que, do ponto de vista produtivo, Angola ainda não produz. Ou seja, o tecido produtivo de Angola é muito fraco, é muito concentrado, é assim que nós chamamos tecnicamente.
O economista é José Severino, que sugere maior aposta no empresariado privado.
Tivemos uma grande cooperação nas pescas, como sabe, com lados positivos e lados negativos. Tivemos colaboração, por exemplo, na geodesia, há muito tempo, aqui nos serviços geográficos cadastrais, onde com os búlgares deram boas contribuições, exatamente, mas falta aí o bichinho do empreendedorismo privado.
A presença russa continua a ser mais visível, fundamentalmente nos setores dos diamantes, energia e telecomunicações e na banca. No domínio dos diamantes, os russos estão representados pela empresa Alrosa, parceira da empresa estatal angolana Indiama, na sociedade mineira de Katoka, na Lunda Sul, onde se encontra a quarta maior mina de diamantes do mundo, a céu aberto, sendo responsável por 75% dos mais de 9 milhões de quilates de diamantes explorados no país. Os russos também têm presença no setor hidroelétrico, por fornecer componentes mecânicas, turbinas para a construção do primeiro aproveitamento hidroelétrico no país, o de Capanda, em Malange. O presidente angolano João Lourenço esteve em abril de 2019 em Moscovo, onde assinou novos acordos em vários dos domínios. Tuambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Página esportiva, vamos começar com o CAN, a Taça das Nações Africanas de Futebol 2023, que está a ser disputada na Costa do Marfim. Já em 2024, hoje termina a primeira jornada da fase de grupos, com jogos do grupo F, e em jogo neste momento está um dos favoritos, Marrocos, a defrontar a Tanzânia. Marrocos que teve um sensacional Mundial, chegando às meias finais. Depois teremos ainda hoje a República Democrática do Congo contra a Zâmbia. Vamos ver se há surpresas. Ontem o Burkina Faso, que está no mesmo grupo que Angola, o grupo D, bateu a Mauritânia por 1-0. Foi muito difícil. Golo no tempo de descontos e foi de penalti. Mauritânia defronta Angola no sábado. Mauritânia esteve quase a dar surpresa, mas ontem houve uma surpresa. Namíbia bateu a Tunísia por 1-0. Golo da vitória obtido aos 88 minutos. E vamos ter que tomarem atenção à Namíbia. Foi um jogo do grupo onde o Mali ia jogar muito bem, bateu a África do Sul, Bafana Bafana, 2-0. Dois golos na segunda parte, no espaço de 6 minutos, e Ambakhahle Bafana. Como disse, a vitória da Namíbia sobre a Tunísia foi uma surpresa, e para já podemos dizer que este campeonato está recheado de surpresas. O empate da Nigéria frente à Guiné Equatorial, por exemplo, mas as grandes surpresas, podemos dizer à vontade, foram dados por 3 dos 4 palopes que estão lá. Cabo Verde bateu o Gana, Moçambique empatou com um dos favoritos, o Egito, esteve a ganhar quase até ao fim, Angola empatou com outros dos grandes, a Argélia. António Fumo é analista desportivo moçambicano e falou à Voz da América sobre estas surpresas.
O futebol é muito disto, onde não se espera muito ganhar-se alguma coisa e conseguir-se fazer espantar o mundo. O futebol é fértil, é muito fértil de surpresas. E porque surpresas, porque pronto, não se espera muito, por exemplo, de uma Moçambique, de uma Guiné, de Cabo Verde. mas são equipes que estão lá, que têm qualidades e podem aproveitar as oportunidades em função do que os comportamentos adversários podem habitar de partida a partida. E que também conta com a tal experiência do ponto de vista organizacional, porque em algum momento ela até é chamada para poder gerir a carga emocional, a logística, tudo o que anda em volta de um evento desta natureza. Tem hipótese, sim, estas instruções dos palopos. Hoje o Paguiné, ela é muito forte também. Cabo Verde está bem, mesmo Moçambique está aqui com uma geração de jogadores que vêm todos da Europa. É verdade que quando tu vais para um evento desse, não podes olhar muito a questão de evitar alguns adversários. Passaste para lá, tens que jogar com qualquer um. Portanto, tens que preparar e estar com uma equipa com capacidade de umbriar com os melhores. Estamos no evento com os melhores do continente. Portanto, fazemos parte dos melhores do continente. Os formatos antigos favoreciam alguns países, sobretudo os mais antigos na participação no CAN. Mas hoje, estes formatos criam aqui abertura para que todos os outros sonhem, tal como aconteceu no campeonato passado, que foi cheio de surpresas. Podemos também esperar surpresas nesse campeonato, sobretudo com essas participações dos outros.
Era o analista moçambicano António Fumo a falar com o colega Amâncio Miguel. Basquetebol americano, NBA. Ontem o campeão, o Denver Nuggets, perdeu com o Philadelphia 126-121. Duas equipas da Califórnia estiveram em ação. Uma ganhou, outra perdeu. Sacramento Kings perdeu com o Phoenix Suns, mas perdeu dificilmente, 119-117. Los Angeles Clippers ganhou à vontade, bateu o Oklahoma 128-117. Eu quero aqui dizer que dentro de alguns minutos, na segunda meia hora, vamos ter aqui o Álvaro Lugero de Andrade a partir de Abidjan. Ele vai ter declarações do treinador da Guiné-Bissau sobre o jogo de vida ou de morte amanhã. Portanto, atenção à segunda meia hora da Voz da América para aqueles que acompanham o futebol. E antes de terminarmos aqui uma pequena notícia de Moçambique, que nós vamos também abordar na segunda meia hora com mais detalhe, o Instituto Nacional de Comunicações vai iniciar no segundo semestre deste ano o registro obrigatório de cartões de telemóveis com dados biométricos, uma medida que diz que se destina a combater o crime. Na hora do registro, o subscritor passa os seus dados biométricos, no caso impressões digitais, reconhecimento facial, para além de ter que mostrar documentos de identificação válidos, como bilhete de identidade, carta de condução, passaporte, autorização de residência, entre outros. Vamos abordar esta questão na segunda meia hora. Continuo com a Voz da América. Well, pick me up with golden hand. Oh, let's sail. Oh, let's tell you to run. All the way. All the way. I'm over to see, I'm over to young.
See? Estimado ouvinte, aqui em Washington DC, são 12 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina, nesta quarta-feira, que é o dia 17 de janeiro de 2024. Ali conosco no som, o Al Santos, a realização é de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com João Santa Rita e sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar, Israel e Hamas acordam na entrega de medicamentos e reféns e civis, mas combates continuam. Estados Unidos designam oficialmente Houthis do Iêmen como um movimento terrorista. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do retransmissor local da Voz da América. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever voaportugues.com. Mais um 202-251-9466 é o nosso canal no WhatsApp. 12 horas 31 minutos 30 segundos. O João Santa Rita de seguida com as notícias do mundo.
Medicamentos para os reféns aprisionados pelo movimento Hamas foram hoje entregues ao abrigo de um acordo mediado pelo Qatar e pela França. A França diz que os medicamentos são destinados a 45 reféns com doenças crónicas e que a entrega será feita com a ajuda da Cruz Vermelha Internacional. Os Estados Unidos disseram esperar que o acordo mediado pelo Qatar possa levar a um novo acordo para a libertação de reféns. Hoje prosseguiam os combates na faixa de Gaza. Israel disse ter morto vários combatentes do Hamas, incluindo um oficial que, segundo disse, dirigia os interrogatórios de pessoas suspeitas de serem espiões no sul de Gaza. Os Estados Unidos classificaram oficialmente os Houthis no Iêmen como uma organização terrorista, uma designação que os coloca ao abrigo de sanções. A decisão segue-se a repetidos ataques dos Houthis contra a navegação marítima internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Um porta-voz dos Houthis disse que as sanções não vão afetar a sua posição e que os ataques vão continuar. O Paquistão decidiu retirar o seu embaixador em Teherão e suspender toda a cooperação bilateral depois do Irão ter levado a cabo um ataque aéreo contra território paquistanês. A Guarda dos Revolucionários Iranianos levaram a cabo ontem à noite ataques com mísseis e drones contra alegadas bases do grupo antigovernamental iraniano Exército da Justiça na província paquistanesa do Baluquistão. O Paquistão disse que duas crianças foram mortas e várias outras feridas no ataque descrito como uma violação clara da sua soberania. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse que nenhum cidadão paquistanês foi alvo do ataque. A Rússia disse hoje ter morto mercenários estrangeiros num ataque aéreo contra um edifício na cidade ucraniana de Kharkiv. O Ministério da Defesa russo disse que mercenários eram na sua maioria franceses e que o edifício onde se encontravam foi destruído. Mais de 60 pessoas foram mortas, disse a mesma fonte, que contudo não forneceu outros pormenores. As autoridades nigerianas disseram que duas pessoas morreram, 77 outras ficaram feridas, numa enorme explosão na cidade de Ibadan, uma das maiores do país. O governador do estado de Oyo disse que as investigações iniciais indicam que a explosão, que danificou ou destruiu cerca de 20 prédios, foi causada por explosivos usados em operações ilegais de exploração mineira. Nas Comoros, os dirigentes da oposição pediram que as eleições presidenciais desta semana sejam anuladas. 5 candidatos da oposição disseram ser incontestável que os votos das eleições de domingo são inválidos, pelo que as eleições devem ser anuladas. O presidente Azali Assoumani foi considerado o vencedor. A polícia de choque russa disparou hoje gás lacrimogéneo e usou da força para dispersar manifestantes na zona do Bashkortostão, depois de um ativista local dos direitos humanos ter sido condenado a 4 anos de prisão. O ativista, julgado à porta fechada, foi condenado por incitar ao ódio étnico, algo que ele negou.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Iremos, nesta missão, entre outros pontos, falar da presença de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas, para já, de Moçambique, o André Batista escreve que na principal estrada do país, a Estrada Nacional número 1, aumentam os charcos e crateras que passam a substituir o pouco asfalto que resistiu às últimas chuvas, agravando as já difíceis condições de circulação de viaturas, numa altura em que o governo de Maputo alerta para o risco de 175 estradas do país ficarem intransitáveis na atual época chuvosa. André Batista.
Viajantes regulares, como camionistas e transportadores de semicoletivo de passageiros e outros transientes que circulam pela Estrada Nacional número 1, a única que liga o sul, centro e norte de Moçambique, classificam a via como um caos devido à presença de buracos, charcos, poços e crateras em quase toda a extensão, no lugar do asfalto, que se tornou num mimo. Eles pedem uma intervenção urgente do governo, como a manutenção da via e posterior reabilitação de raiz da extensão nas zonas mais críticas, desde o rio Save, na província de Sofala, até Niguadala, na Zambésia. Um camionista, Luiz Gatoma, descreve a estrada como mal e muito bem danificada, clamando para que o governo faça alguma coisa pelos utentes da via.
A situação da estrada está mal, bem danificada, não sabemos o que fazer com essa estrada, com o governo, o que está a pensar com essa estrada, mas a situação está mal. Tem que andar muito acelerado devido ao cova, travar daqui para aqui. Pode causar acidente, porque em qualquer momento a pessoa está a mudar de rota. A hora vai para lá, a hora vai para lá. Já não tem autonomia mesmo de como fazer.
Outro camionista, Manuel Fernando, diz que a falta de vias alternativas à principal estrada de Moçambique sujeita os camionistas a um martírio sem fim, chegando a levar 5 horas de tempo para um percurso que devia ser feito em 60 minutos.
Sem comentários. Eu daria outro nome que não fosse estrada. Yeah. De estrada mesmo não temos nada. Se houvesse uma outra via alternativa, de certeza as pessoas haveriam de usar, mas como a via é única, estamos aqui nesse martírio. Olha, estamos a falar de 5 horas de tempo para 60 km, o que não é normal para uma via.
Entretanto, a Administração Nacional de Estradas, ANI, alerta que mapeou 175 estradas em risco de ficarem danificadas e provocar intransitabilidade na atual época chuvosa em todas as 10 províncias de Moçambique. Parte destas províncias prevê o aumento de precipitação influenciado pelo fenómeno El Niño, por se prever claras ameaças de inundações que podem provocar dano nas infraestruturas rodoviárias da rede de estradas classificadas. A ANI pondera adotar medidas preventivas extremas, passamos a citar, que não excluem a interdição do trânsito de viaturas, considerando que muitas áreas poderão se tornar inacessíveis. Fim da citação. A situação poderá agravar a já frágil condição de circulação nas estradas moçambicanas. No documento consultado pela Voz da América nesta quarta-feira 17, a ANE avança que as enxurradas na presente época chuvosa e ciclónica poderão colocar em risco 32 estradas de diferentes tipologias em Sofala, seguindo-se de Nampula com 31 estradas, Zambésia com 27, Manica com 17, Niassa com 14, Inhambane com 14, Maputo com 12, Cabo Delgado com 10, Gaza com 10 e Teta com 8. Prevê, igualmente, vias alternativas em alguns casos, com monitoria sistemática. O ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, assegurou em Manica que o governo está preocupado com o nível de degradação da EN1, tendo já sido mobilizados empreiteiros que estão a intervir em pontos críticos da principal estrada de Moçambique, sobretudo no troço Corrongosa e Mapasa, em Xope Corrongosa, faltando a intervenção em Xope Rissave, devido a atrasos burocráticos da empreitada. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Reportagem interessante sobre a situação das estradas em Moçambique, um país que tem potencial turístico, mas o problema é esse, como chegar a estes sítios quando mesmo viaturas robustas depois tens que fazer uma manutenção em grande. Nós continuaremos aqui na Voz da América a falar da situação de estradas em Moçambique, se calhar até que fiquem boas.
Falemos agora da diplomacia. Especialistas em relações internacionais dão nota positiva ao primeiro ano de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas salientam a necessidade de mais alinhamento com a União Africana para questões globais e ter uma postura diferente ao nível da política interna para melhorar ainda mais a imagem internacional. William Mapote.
Foi há sensivelmente um ano que Moçambique foi eleito para fazer parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Foi eleito por consenso como um dos dois representantes do continente africano com a missão de levar para aquele órgão a voz dos africanos. Uma tarefa que Mohamed Yassin, analista e especialista de relações internacionais e diplomacia, considera estar a ser bem positivo.
Em cômputo geral, a África pode dizer que até agora foi bem representada por Moçambique no assento em que concedeu a Moçambique como seu representante continental.
Um dos principais momentos da histórica presença no mais alto órgão da ONU foi a presidência durante o mês de março do Conselho de Segurança. Hilário Chakati é docente de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano e considera que Moçambique defendeu uma agenda de interesse global.
Se olharmos para os temas que Moçambique levou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, foram temáticas extremamente assertivas, temáticas extremamente relevantes.
Ainda assim, Chakati considera que o desempenho do país podia até ser ainda melhor, não fosse a situação interna que destoa com a retórica que defende na ONU.
Eu penso que o não alinhamento ou uma conciliação entre a sua postura no Conselho de Segurança e a postura do governo a nível interno, não transmitir esta imagem de que as instituições foram capturadas. Isso, de alguma forma, belisca aquilo que foi uma postura extremamente interessante no Conselho de Segurança.
Com um ano de mandato ainda pela frente, a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente juntam-se o registro de cada vez mais golpes de Estado no continente africano, que constituem os desafios desta passagem. Mohamed Yassine diz que Moçambique deve cimentar a sua ligação com a União Africana para levar à ONU uma posição totalmente alinhada sobre a resolução destes diferendos.
Quando eu me refiro à ligação constante entre o secretário-geral da União Africana e os representantes no Conselho de Segurança, para que isso permita com que questões como as que aconteceram no passado, em que representantes do continente africano, a nível do Conselho de Segurança, votaram a favor da invasão à Líbia, para que isto não volte a acontecer. A falha na articulação pode ser penosa para o continente e fragiliza o continente africano quando tenta ter mais assentos a nível do próprio Conselho de Segurança.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Outra notícia de Moçambique, o Instituto Nacional de Comunicações vai iniciar no segundo semestre deste ano o registro obrigatório de cartões de telemóveis com dados biométricos, uma medida que diz que se destina ao combate de crimes. Na hora do registro, o subscritor passa os seus dados biométricos, no caso, impressões digitais e reconhecimento facial, além de exibir documentos de identificação válidos. A captura de dados biométricos, diz o Instituto, vai permitir a fácil identificação dos autores de crime no setor. De Moçambique para Angola, o governo de João Lourenço tem estado a tentar diversificar as suas relações internacionais, tanto a nível político e militar, como a nível comercial. Um dos grandes parceiros de Angola, que jogou, aliás, um papel de veras importante no período imediatamente após a independência e durante a Guerra Civil, um dos grandes parceiros, dizíamos, foi a Rússia. Mas qual é a situação atual das relações entre os dois países? O Norberto Sateco foi buscar a resposta.
A Rússia é parceiro estratégico de Angola há quase 4 décadas, mas o seu peso na economia angolana é visto por analistas como diminuto, centrando apenas na cooperação Estado a Estado, sobretudo no domínio militar. E mesmo essa cooperação militar poderá estar a caminho de uma redução na sequência da anunciada decisão do presidente Lourenço de diversificar as relações com os Estados Unidos. Segundo dados mais recentes do relatório do comércio interno do governo de Vladimir Putin, as relações comerciais entre os dois países rondavam em 2023 acima dos 26 milhões de dólares, representando uma queda de 40% em relação ao período homólogo, contrariamente aos 500 milhões atingidos em 2016, segundo o maior indicador dos últimos 10 anos. Analistas locais dizem que o fator constante nessas relações é o facto dos russos venderem mais do que comprarem em Angola. O economista e académico Amica Salucombo analisa a falta de complementariedade nas economias desses países.
Outras potencialidades que, no caso, nessa altura, seria de grande relevância para a Rússia, como, por exemplo, o café, os cereais, mas que, do ponto de vista produtivo, Angola ainda não produz. Ou seja, o tecido produtivo de Angola é muito fraco, é muito concentrado, e é assim que nós chamamos tecnicamente.
O economista é José Severino, que sugere maior aposta no empresariado privado.
Tivemos uma grande cooperação nas pescas, como sabe, com lados positivos e lados negativos. Tivemos colaboração, por exemplo, na geodesia, há muito tempo, aqui nos serviços geográficos cadastrais, onde com os búlgares deram boas contribuições, exatamente, mas falta aí o bichinho do empreendedorismo privado.
Então a presença russa continua a ser mais visível, fundamentalmente nos setores dos diamantes, energia e telecomunicações e na banca. No domínio dos diamantes, os russos estão representados pela empresa Alrosa, parceira da empresa estatal angolana Indiama, na sociedade mineira de Katoka, na Lunda Sul, onde se encontra a quarta maior mina de diamantes do mundo, a céu aberto, sendo responsável por 75% dos mais de 9 milhões de quilates de diamantes explorados no país. Os russos também têm presença no setor hidroelétrico por fornecer componentes mecânicas, turbinas para a construção do primeiro aproveitamento hidroelétrico no país, o de Capanda, em Malange. O presidente angolano João Lourenço esteve em abril de 2019 em Moscovo, onde assinou novos acordos em vários dos domínios. Tuambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Os Estados Unidos estão a reprimir os rebeldes Houthi do Iêmen, redesignando-os como um grupo terrorista global, especialmente designado após semanas de ataques com mísseis e drones a navios internacionais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Ana Guedes.
A medida segue repetidas exigências dos Estados Unidos e de outros países para que os Houthis parem de disparar contra o transporte marítimo comercial. Mas as exigências foram ignoradas e os ataques continuaram, apesar de uma série de ataques aéreos por parte dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, destinados a destruir sistemas de radar e locais de lançamento utilizados nos ataques. Não podemos ficar braços cruzados a observar o que os Houthis estão a fazer no Mar Vermelho e não reconhecer as suas ações pelo que são, disse um alto funcionário da administração americana aos jornalistas, informando a condição de anonimato antes de ser feito o anúncio oficial. Estes ataques enquadram-se na definição clássica de terrorismo, disse um segundo responsável, falando igualmente sobre condição de anonimato. Eles colocaram em perigo o pessoal dos Estados Unidos, os marinheiros civis e os nossos parceiros, comprometeram o comércio global e ameaçaram a liberdade de navegação. Autoridades dos Estados Unidos apontam para cerca de 30 ataques em áreas do Iêmen controladas pelos Houthi desde meados de novembro, afetando cidadãos, cargas e navios de mais de 50 países. As autoridades também afirmaram que desde o início dos ataques, cerca de 2 mil navios foram desviados, milhares de quilómetros para evitar o Mar Vermelho. Além disso, militantes Houthi ameaçaram ou fizeram reféns marinheiros de mais de 20 países. Na terça-feira, os Estados Unidos realizaram pela primeira vez uma série de ataques preventivos, destruindo 4 mísseis balísticos antinavio dos Houthis antes a que estes pudessem ser lançados. O objetivo final das sanções é convencer as empresas a diminuir a escalada e provocar uma mudança positiva no comportamento, disse o segundo alto funcionário da administração aos jornalistas. Se os Houthis cessarem os seus ataques, podemos considerar a retirada da designação. Mas o responsável acrescentou que os Estados Unidos estão a tomar medidas para garantir que a designação não prejudique os esforços para ajudar a população civil do Iêmen, onde as Nações Unidas estimam que 24 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome. A redesignação dos Houthis como grupo terrorista global, especialmente designado, só entrará em vigor dentro de 30 dias para nos permitir garantir que sejam implementadas isenções humanitárias robustas, disse o responsável. Ele também disse que os envios comerciais para o Iêmen de alimentos, medicamentos e combustível não serão afetados pelas sanções. A designação, no entanto, bloqueará a capacidade dos úteis de aceder ao sistema financeiro dos Estados Unidos e abrirá caminho para outras sanções e ações de aplicação da lei contra este grupo.
Os bispos católicos do Malawi juntaram-se a outros bispos africanos que desafiam a recente declaração do Vaticano que permite a bênção de uniões entre pessoas do mesmo sexo.
O Malawi é um país maioritariamente cristão, dominado pelos católicos romanos, que representam cerca de 20% da comunidade cristã, de acordo com o censo populacional de 2018. Muitos católicos, incluindo os líderes da Igreja Católica, dizem que estão a ter dificuldades em dar seguimento ao anúncio feito em meados de dezembro pelo Vaticano, que permite que os padres abençoem as uniões entre pessoas do mesmo sexo. O reverendo Valeriano Mseka, secretário da Conferência Episcopal do Malawi, composta pelos bispos católicos do país, disse que as igrejas, por enquanto, ainda estão a proibir as bênçãos de pessoas do mesmo sexo.
Temos valores morais a proteger e também valores culturais, que têm de estar em sintonia com os ensinamentos da Igreja, porque não se trata de ser inflexível ou rígido. Trata-se antes de mais da natureza e, portanto, pode ser aceito ou não. Por isso, optamos por não aceitar de forma saudável o facto de termos de abençoar as pessoas de uniões do mesmo sexo.
Alguns residentes católicos, como Christopher Lani de Lilongwe, a capital do Malawi, também dizem que não podem apoiar a bênção de pessoas do mesmo sexo.
A minha posição é um grande não ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Estão a dizer duas coisas ao mesmo tempo. A doutrina diz que o casamento é entre um homem e uma mulher.
Várias outras igrejas católicas em África, incluindo as da Nigéria e do Quênia, também rejeitaram a declaração do Vaticano. Mas apesar disso, alguns membros da comunidade LGBTQI que pediram para permanecer anónimos devido a receios de segurança, estão esperançados e dizem que aguardam ansiosamente as bênçãos.
Num país como Malawi, sei que vai demorar algum tempo. Se me for dado uma oportunidade, vou tentar. Mas não vejo que isso aconteça tão cedo nos países africanos.
A declaração não só suscitou o debate entre os cristãos, como também no seio dos organismos de defesa dos direitos humanos. Wonderful Mkuchi, presidente do Grupo de Defesa de Direitos Humanists Malawi, considera que a posição das igrejas africanas como a do Malawi irá provavelmente mudar.
Esta é uma ideia que se vai instalar entre as pessoas do país, não apenas entre os fiéis católicos, pelo que nos próximos anos poderemos assistir a uma mudança de posição por parte de alguns membros ou mesmo dos líderes.
Mudar de opinião pode não ser fácil. Em julho de 2023, os líderes religiosos lideraram protestos de rua contra a homossexualidade, que atualmente é uma infração penal com uma pena máxima de 14 anos de prisão. Nos dias que se seguiram à declaração, o Papa Francisco reconheceu a controvérsia e encorajou as pessoas a aceitarem a mudança. O mundo ha bisogno di pace.
Na página desportiva, vamos começar com o CANA, Taça das Nações Africanas de 2023, que está a ser disputada na Costa do Marfim já em 2024. Amanhã temos um jogo de veras importante para a Guiné-Bissau. Tem pela frente a outra Guiné, a Guiné Equatorial, um jogo do Grupo A. Recordemos que no primeiro jogo a Guiné-Bissau perdeu com os anfitriões, a Costa do Marfim, por 2-0 e a Guiné Equatorial empatou com a Nigéria. Em Abidjan está o Álvaro Lugero de Andrada.
João, o selecionador da Guiné-Bissau, classifica o jogo de amanhã como de tudo ou nada e no qual renascem ou morrem os sonhos dos jurtos. Na antevisão da partida, feita no início da tarde de hoje no centro de imprensa aqui em Abidjan, Bassirou Kandé disse que fez alguns ajustes depois da derrota frente à Costa de Marfim no jogo inaugural.
Começamos a preparar exatamente essa segunda jornada. Vai ser muito difícil porque vendo o historial de Guiné-Equatorial, já vem de 11 jogos seguidos sem perder. Isso é extremamente, portanto, positivo para a equipa adversária. Mas a Guiné-Bissau Sabemos as dificuldades, sabemos as nossas limitações. Julgo que a Guiné-Bissau está preparada para poder sair, portanto, vencedor desse jogo.
Entretanto, o que não falta aqui aos jurtos é apoio. 8 jornalistas acompanham a seleção, enquanto cerca de 30 de adeptos deslocaram-se a Abidjan e se juntaram a alguns estudantes para empurrarem a sua seleção. Diamantino Domingos Lopes lidera o grupo que amanhã promete muito barulho no estádio Alassane Ouattara, o Estádio Olímpico de Bimpé.
Estão muito animados, estão preparados para o jogo de quinta-feira. Chegamos cá, reunimos. Ainda esta manhã estivemos no treino da Seleção Nacional. Conversamos com os jogadores, abraçávamos e todo mundo está animado.
No outro jogo do Grupo A, o anfitrião Costa do Marfim e a Nigéria merem forças numa partida guardada com muita ansiedade aqui em Abidjan. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, a Voz da América no CAN.
Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade. Hoje termina a primeira jornada da fase de grupos, com jogos do Grupo F, e em jogo neste momento está um dos favoritos, Marrocos, a defrontar a Tanzânia. Marrocos que teve um sensacional Mundial, chegando às meias finais. Depois teremos, ainda hoje, República Democrática do Congo contra a Zâmbia. Vamos ver se há surpresas. Ontem o Burkina Faso, que está no mesmo grupo que Angola, o Grupo D bateu a Mauritânia por 1-0. Foi muito difícil. Golo no tempo de descontos e foi de penalti. Mauritânia defronta Angola no sábado. Mauritânia esteve quase a dar surpresa, mas ontem houve uma surpresa. Namíbia bateu a Tunísia por 1-0. Golo da vitória obtido aos 88 minutos. E vamos ter que tomarem atenção a Namíbia. Foi um jogo do grupo onde o Mali ia jogar muito bem. Bateu a África do Sul, Bafana Bafana, 2-0. Dois golos na segunda parte, no espaço de 6 minutos. E Ambakahle Bafana. Como disse, a vitória da Namíbia sobre a Tunísia foi uma surpresa. E para já podemos dizer que este campeonato está recheado de surpresas. O empate da Nigéria frente à Guiné Equatorial, por exemplo. Mas as grandes surpresas, podemos dizer à vontade, foram dados por 3 dos 4 PALOPs que estão lá. Cabo Verde bateu o Gana. Moçambique empatou com um dos favoritos, o Egito. Esteve a ganhar quase até ao fim. Angola empatou com outro dos grandes, a Argélia. António Fumo é analista desportivo moçambicano e falou à Voz da América sobre estas surpresas.
Estamos no evento com os melhores do continente. Portanto, fazemos parte dos melhores do continente. Os formatos antigos favoreciam alguns países, sobretudo os mais antigos na participação no CAN. Mas hoje estes formatos criam aqui abertura para que todos os outros sonhem. Tal como aconteceu no campeonato passado, que foi cheio de surpresas, podemos também esperar surpresas neste campeonato, sobretudo com estas participações dos outros.
Era o analista moçambicano António Fumo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Agora desta semana vai falar sobre a interferência da política em processos judiciais, quer em Angola, em Moçambique e noutras partes do continente africano. Marcamos assim um ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Al Santos, Mariano Bartolomeu e eu, Amâncio Miguel. Nós voltamos amanhã neste canal e horário para mais 30 minutos de informação. A terceira parte terá dentro de momentos com o Sérgio Nhambe. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir da capital americana Washington, D.C. Hoje é 17 de janeiro de 2024. Aos microfones, Sérgio Nhambi e Mariano Bartolomeu na produção. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras, isso em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também nas plataformas digitais Facebook, YouTube, X e no Instagram, a referência é a mesma, Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem e aceder ao nosso canal é mais 1-202-251-9466. Os títulos e destaques desta emissão de quarta-feira, Israel e Hamas acordam entrega de medicamentos a reféns e civis, mas combates continuam. Estados Unidos designam oficialmente os hostes do Iêmen como movimento terrorista. Três horas e um minuto, num dia pouco frio, menos 3 graus na capital americana. Agora vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Vamos a Moçambique, onde especialistas em relações internacionais e diplomacia dão nota positiva ao primeiro ano do país no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas salientam a necessidade de mais alinhamento com a União Africana para questões globais e ter uma postura diferente ao nível da política interna para melhorar ainda mais a imagem internacional. William Mapote reporta.
Foi sensivelmente um ano que Moçambique foi eleito para fazer parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Foi eleito por consenso como um dos dois representantes do continente africano com a missão de levar para aquele órgão a voz dos africanos. Uma tarefa que Mohamed Yassin, analista e especialista de relações internacionais e diplomacia, considera estar a ser bem positivo.
Em cômputo geral, a África pode dizer que até agora foi bem representada por Moçambique no assento em que concedeu a Moçambique como seu representante continental.
Um dos principais momentos da histórica presença no mais alto órgão da ONU foi a presidência durante o mês de março do Conselho de Segurança. Hilário Chakati é docente de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano e considera que Moçambique defendeu uma agenda de interesse global.
Se olharmos para os temas que Moçambique levou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, foram temáticas extremamente assertivas, temáticas extremamente relevantes.
Ainda assim, Chakati considera que o desempenho do país podia até ser ainda melhor, não fosse a situação interna que destoa com a retórica que defende na ONU.
Eu penso que o não alinhamento ou uma conciliação entre a sua postura no Conselho de Segurança e a postura do governo a nível interno, não transmitir esta imagem de que as instituições foram capturadas, isso de alguma forma belisca aquilo que foi uma postura extremamente interessante no Conselho de Segurança.
Com um ano de mandato ainda pela frente, a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente juntam-se ao registro de cada vez mais golpes de Estado no continente africano que constituem os desafios desta passagem. Mohamed Yassine diz que Moçambique deve cimentar a sua ligação com a União Africana para levar à ONU uma posição totalmente alinhada sobre a resolução destes diferendos.
Quando eu me refiro à ligação constante entre o secretário-geral da União Africana e os representantes no Conselho de Segurança, para que isso permita com que questões como as que aconteceram no passado, em que representantes do continente africano, a nível do Conselho de Segurança, votaram a favor da invasão à Líbia, para que isso não volte a acontecer. A falha na articulação pode ser penosa para o continente e fragiliza o continente africano quando tenta ter mais assentos a nível do próprio Conselho de Segurança.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Agora vamos falar de Angola. O governo do presidente João Lourenço tem estado a tentar diversificar as suas relações internacionais, tanto a nível político e militar, como a nível comercial. Um dos grandes parceiros de Angola, que jogou, aliás, um papel deveras importante no período imediatamente após a independência e durante a Guerra Civil, um dos grandes parceiros, dizíamos, foi a Rússia. Mas qual é a situação atual das relações entre os dois países? O Norberto Sateco foi buscar a resposta.
A Rússia apareceu nos estratégicos de Angola há quase 4 décadas, mas o seu peso na economia angolana é visto por analistas como diminuto, centrando apenas na cooperação Estado a Estado, sobretudo no domínio militar. E mesmo essa cooperação militar poderá estar a caminho de uma redução na sequência da anunciada decisão do presidente Lourenço de diversificar as relações com os Estados Unidos. Segundo dados mais recentes do relatório do comércio interno do governo de Vladimir Putin, as relações comerciais entre os dois países rondavam em 2023 acima dos US$ 26 milhões, representando uma queda de 40% em relação ao período homólogo, contrariamente aos US$ 500 milhões atingidos em 2016, segundo o maior indicador dos últimos 10 anos. Analistas locais dizem que o fator constante nessas relações é o facto dos russos venderem mais do que comprarem em Angola. O economista e académico Amika Salukombo analisa a falta de complementariedade nas economias desses países.
Outras potencialidades que, no caso, nessa altura, seria de grande relevância para a Rússia, como, por exemplo, o café, os cereais, mas que, do ponto de vista produtivo, Angola ainda não produz. Ou seja, o tecido produtivo de Angola é muito fraco, é muito concentrado, é assim que nós chamamos tecnicamente.
O economista é José Severino, que sugere maior aposta no empresariado privado.
Tivemos uma grande cooperação nas pescas, como sabe, com lados positivos e lados negativos. Tivemos colaboração, por exemplo, na geodesia, há muito tempo, aqui nos serviços geográficos cadastrais, onde com os búlgares deram boas contribuições, exatamente, mas falta aí o bichinho do empreendedorismo privado.
Portanto, a presença russa continua a ser mais visível, fundamentalmente nos setores dos diamantes, energia e telecomunicações e na banca. No domínio dos diamantes, os russos estão representados pela empresa Alrosa, parceira da empresa estatal angolana Indiama, na sociedade mineira de Katoka, na Lunda Sul, onde se encontra a quarta maior mina de diamantes do mundo, a céu aberto, sendo responsável por 75% dos mais de 9 milhões de quilates de diamantes explorados no país. Os russos também têm presença no setor hidrelétrico por fornecer componentes mecânicas, turbinas para a construção do primeiro aproveitamento hidrelétrico no país, o de Capanda, em Malange. O presidente angolano João Lourenço esteve em abril de 2019 em Moscovo, onde assinou novos acordos em vários dos domínios. Tuambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O mundo está a falar em Darfur, diz Alexandra Dias, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Desde abril de 2023, o Sudão vive um conflito interno entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, que obrigou 7,4 milhões de pessoas a fugir, causando uma crise humanitária de largas proporções. Falamos com a investigadora da Universidade Nova sobre as ramificações do conflito e o papel da comunidade internacional. Paula Alves Silva.
Alexandra, falando do Sudão, estamos aqui a falar só em 2023 de 12 mil mortos, 7 milhões de refugiados. As ONGs com quem falei dizem que este é um dos maiores desastres humanitários neste momento à escala global. A minha questão é como é que se justifica perante estes dados que este país esteja completamente ausente daquela que é a cobertura internacional dos mídia.
Muito obrigada à Voice of America por esta oportunidade. E, efetivamente, nós estamos num momento crucial de reordenamento internacional desde a eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, posteriormente com o ataque perpetrado pelo Hamas a 7 de outubro. As nossas atenções estão todas centradas no Médio Oriente e conflitos como o do Sudão, cuja eclosão está connosco desde abril de 2023 até ao presente, com várias tentativas de mediação para a paz, a última em Jeddah, tendo como anfitrião a Arábia Saudita, os conflitos em outras regiões do sistema internacional, nomeadamente no Sudão, mas também na Etiópia, acabam por ser negligenciados em termos da agenda internacional de hotspots, digamos assim, que acabam por não receber tanta atenção quanto aquela que a situação humanitária grave o exige.
Tendo em conta também que a ONU foi retirada do terreno, há aqui também algumas indicações de que o grupo Wagner esteja a operar no país. Pergunto-lhe que papel é que poderia ter a União Europeia e também outros atores internacionais, nomeadamente os próprios Estados Unidos, na resolução não só do conflito ou também na criação aqui de uma ponte para um próprio cessar-fogo.
Nós temos tido aqui várias iniciativas, temos um padrão muito volátil de formação de alianças na região, temos as implicações, como bem referiu e chamou a nossa atenção, das rivalidades entre as grandes potências, nomeadamente os mercenários da Wagner, ao lado de uma das partes do conflito, ou seja, Wagner tem estado a prestar apoio ao general Hemeti, mais conhecido por Hemeti, que acaba por liderar as forças de apoio rápida, Rapid Support Force, mas também ao nível da região temos aqui transformações que requerem uma atenção urgente por parte dos atores externos. Ora, numa conjuntura de mudanças inesperadas, é muito difícil encontrar a resposta adequada para as necessidades daqueles que são mais afetados pelo conflito, os civis, e num contexto do Corno da África, em que temos vários conflitos em escalada, em que o Sudão era um dos principais estados de acolhimento de refugiados de conflitos noutros estados, nomeadamente do Sudão do Sul. Atualmente temos uma conjuntura em que os principais afetados pelo conflito do Sudão, incluindo refugiados originários do sul do Sudão, estão preferencialmente, mais recentemente, a procurar atravessar a fronteira através dos postos fronteiriços contíguos com o país vizinho do Chad, e para o Sudão do Sul. Acresce ainda que, no caso da Etiópia, que também era um dos principais estados de acolhimento de refugiados da região, temos também tido, desde a eclosão de conflitos internos, uma incapacidade de acolher refugiados provenientes do Sudão do Sul, e também os próprios refugiados do conflito no norte da Etiópia a procurarem então asilo e serem reconhecidos enquanto refugiados no Sudão. Portanto, temos aqui uma conjuntura de enorme dificuldade. E para a sua pergunta mais concreta, o que é que pode a União Europeia fazer? A União Europeia, no momento em que falamos, está preocupada, bem como os vários representantes dos Estados Unidos e de outros Estados com importância na região, como por exemplo o Reino Unido, estão empenhados em mitigar os efeitos da declaração por parte do primeiro-ministro da Etiópia de criação de um memorando de entendimento para aceder ao porto da região separatista da Somália, que declarou unilateralmente independência em 91, a região da Somalilândia, e temos aqui uma reação de Mogadíscio, de escalada de tensão, e que podemos assistir aqui à eclosão de mais um conflito. Ou seja, face à situação dramática que se vive no Sudão, contemplando não só os refugiados, mas também deslocados internos, face à escalada dos números de baixas e a um reacender dos piores horrores que nós testemunhámos em 2005 em Darfur, a situação é uma situação dramática ao nível interno no Sudão, para os cidadãos provenientes de Darfur, com as forças de apoio rápida a controlarem aproximadamente 4 dos 5 estados de Darfur, e temos aqui uma incapacidade por parte dos vários intervenientes, quer agências das Nações Unidas, quer atores internacionais externos que possam ter alguma influência em trazer as partes a acordar num cessar-fogo e a permitirem o acesso aos civis em situação de emergência humanitária. Temos aqui uma situação de uma enorme complexidade em que é muito difícil para os atores internacionais apagarem os vários hotspots em simultâneo e atender então às necessidades mais prementes dos civis afetados por este conflito no Sudão e também em outros contextos na região.
Pergunto-lhe então, tendo em conta essa análise que acabou de fazer, do seu ponto de vista, o que é que está a impedir que atores internacionais tenham uma intervenção mais eficaz? O que é que impede que o Sudão esteja aberto a diálogo com a comunidade internacional neste momento?
O Sudão tem uma trajetória de vários conflitos. E nesta recorrência de conflitos, o resultado que se julgou ser o mais eficaz para evitar essa mesma recorrência de conflitos foi, como nós sabemos, através do acordo compreensivo, a criação e o reconhecimento de um novo Estado independente, o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, muito pouco tempo após a sua independência, tornou-se independente em 2011, 2013, estava então num conflito interno entre o presidente e o vice-presidente. Isto é um pouco só para dar o contexto da dificuldade dos próprios atores externos em trazerem à mesa das negociações para a paz os protagonistas do conflito, neste caso o líder das Forças Armadas do Sudão, o general Al-Burhan e o general Hemeti, das Forças de Apoio Rápida. É muito difícil conseguir encontrar uma solução satisfatória para as partes e ter aqui iniciativas de mediação que possam resultar numa trégua humanitária, num cessar o fogo que seja respeitado a longo prazo pelas partes. Muitas vezes o que nós vemos nas várias iniciativas de paz é que se tenta ganhar tempo, digamos assim, e depois o que nós assistimos é, enquanto se negocia a paz, continua-se a verificar embates nas várias frentes de conflito. A situação é deveras preocupante, com a necessidade também de empenhamento dos atores internacionais em outros teatros de conflito com graves implicações para a ordem internacional, desde a Ucrânia, a Rússia, até ao conflito que opõe Israel ao Hamas e a situação que estamos a viver em Gaza. Estes conflitos no Corno da África têm acabado por estar mais ausentes da agenda dos mainstream media, e é preocupante neste sentido, é de saudar esta iniciativa por parte da Voice of America, e é importante que a questão do Sudão, as necessidades, a crise humanitária sentida por parte dos civis afetados pelo conflito no Sudão seja mantida na agenda, porque há efetivamente uma enorme necessidade de prestação de ajuda de emergência e ajuda humanitária, e há uma incapacidade também de conseguir, por parte das agências das Nações Unidas, empenhadas nesta resposta à crise humanitária, de conseguirem angariar os fundos necessários para fazer face a esta crise humanitária. Para além da incapacidade ou da dificuldade na obtenção dos fundos necessários, também há várias frentes de conflito, como a Paula nos recordou no início, justamente as Nações Unidas ficaram restringidas a uma presença em Porto Sudão e também em algumas áreas fronteiriças, nomeadamente na fronteira com a Eritreia. Mas é extremamente difícil garantir que estes cidadãos, aos quais a dita comunidade internacional está a falhar, já houve um falhanço em termos da resposta ao que aconteceu em Darfur em 2005, e agora estamos a ver aqui uma repetição de crimes de guerra, de violação em massa de direitos humanos, outra vez a ocorrer em Darfur, com total impunidade para os intervenientes.
Não prevê uma resolução, mesmo em termos de apoio humanitário, no futuro próximo?
A situação tudo nos indica que a evolução é instável, é muito preocupante, não só o contexto da guerra civil no Sudão, sem precedentes, em que os embates ao nível da capital entre as Forças Armadas do Sudão e a Rapid Support Force, a Força de Apoio Rápida, continuam. A expansão da intensidade do conflito nos vários estados de Darfur, e aqui as baixas estão em crescendo. A situação é muito preocupante, as dificuldades para as agências das Nações Unidas e ONGs, com quem a Paula teve um acesso privilegiado, partilharam consigo, têm vindo em crescendo, e as iniciativas para a paz também não nos ofereceram os resultados necessários para garantir a proteção dos civis, que não está a ser respeitada pelos intervenientes no conflito.
Sandra, muito obrigada.
Era Paula Alves Silva em conversa com Alexandra Dias, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade de Nova Lisboa, que falavam sobre a situação do Sudão, onde mais de 7,4 milhões de pessoas já fugiram. Horas de 23 minutos e 37 segundos. Vamos a seguir às notícias internacionais. Medicamentos para reféns aprisionados pelo movimento Hamas foram hoje entregues ao abrigo de um acordo mediado pelo Qatar e pela França. A França disse que os medicamentos são destinados a 45 reféns com doenças crônicas e que a entrega será feita com a ajuda da Cruz Vermelha Internacional. O Qatar disse que o acordo inclui a entrega de medicamentos e outra ajuda humanitária para civis palestinianos. Cerca de 130 reféns permanecem presos pelo Hamas. Os Estados Unidos disseram esperar que o acordo mediado pelo Qatar possa levar a um novo acordo para a libertação de reféns. Hoje prosseguiam os combates na faixa de Gaza. Israel disse ter morto vários combatentes do Hamas, incluindo um oficial, que, segundo disse, dirigia os interrogatórios de pessoas suspeitas de serem espiões no sul de Gaza. Os Estados Unidos classificaram oficialmente os OTIs do Iêmen como uma organização terrorista, uma designação que os coloca ao abrigo de sanções. A decisão segue-se a repetidos ataques dos OTIs contra a navegação marítima internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Uma destacada entidade do governo americano disse que a designação não irá afetar as operações para ajudar a população civil do Iêmen que só entrará em vigor dentro de 30 dias. A decisão impede de imediato os OTIs de terem acesso ao sistema financeiro americano e abre caminho a outras sanções. O Paquistão decidiu retirar o seu embaixador em Teerã e suspender toda a cooperação bilateral depois do Irã ter levado a cabo um ataque aéreo contra território paquistanês. Os guardas revolucionários iranianos levaram a cabo ontem à noite ataques com mísseis e drones contra alegadas bases do grupo antigovernamental iraniano Exército da Justiça na província paquistanesa do Baluquistão. A Rússia disse hoje ter morto mercenários estrangeiros no ataque aéreo contra um edifício na cidade ucraniana de Kharkiv. O Ministério da Defesa russo disse que mercenários eram, na sua maioria, franceses e que o edifício onde se encontrava foi destruído. Mais de 60 pessoas foram mortas, disse a mesma fonte, que, contudo, não forneceu outros pormenores. Autoridades nigerianas disseram que 2 pessoas morreram e 77 outras ficaram feridas numa enorme explosão na cidade de Ibadan, uma das maiores do país. O governador do estado de Oyo disse que a investigação inicial indica que a explosão danificou e destruiu cerca de 20 prédios. E assim chegamos ao fim da nossa emissão Vespertina em Português. Continue conosco em voaportugues.com. Amanhã voltamos com mais notícias. Sérgio Nhambi e Mariano Bartolomeu se despedem. Feliz quarta-feira. Até a próxima.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os militantes Houthi, apoiados pelo Irã no Iêmen, tem atacado e desviado navios comerciais que transitam no Mar Vermelho para demonstrar o seu apoio ao Hamas e a sua oposição a Israel, desde novembro. Os ataques tiveram como alvo uma rota que representa cerca de 15% do tráfego marítimo mundial e obrigaram várias companhias de navegação a redirecionar os seus navios. Estes ataques afetaram os cidadãos, a carga e os interesses comerciais de mais de 40 países, observou o secretário de Estado Antony Blinken, durante uma recente conferência de imprensa no Qatar. Perturbaram ou desviaram quase 20% do transporte marítimo mundial. Mais de uma dúzia de companhias de navegação tiveram de redirecionar milhares de navios em torno do Cabo da Boa Esperança. E o que isso significa é que demora mais tempo a levar as mercadorias para onde devem ir. Aumenta o custo, e esse custo é transferido para os consumidores de todo o mundo, quer se trata de alimentos, de combustível, de medicamentos, de assistência humanitária, etc. É evidente que estes ataques dos Houthis estão a prejudicar pessoas em todo o mundo, sobretudo as populações mais pobres e vulneráveis, incluindo no Iêmen e em Gaza, afirmou o secretário Blinken. É por isso que os Estados Unidos lançaram a Operação Guardião da Prosperidade em conjunto com mais de 20 países para defender a segurança da navegação comercial no Mar Vermelho. É também por isso que mais de uma dúzia de países deixaram claro que os Houthis serão responsáveis por futuros ataques, disse o secretário Blinken. Continuaremos a defender a segurança marítima na região como parte do nosso esforço global para dissuadir e prevenir novos conflitos regionais, para garantir o livre fluxo de comércio que tem sido tão vital para as pessoas em todo o mundo. A comunidade internacional tem um interesse real em defender o princípio da liberdade de navegação. Como disse o Major-General da Força Aérea dos Estados Unidos, Pat Ryder, num briefing recente. Cito, os Houthis precisam de parar estes ataques e precisam de os parar agora. Fim de citação. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.